Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso tema de hoje trata de uma viagem de moto pela América do Sul, que aconteceu em 1952. Um garoto argentino, com apenas 23 anos de idade, estudante de medicina, e o amigo dele, Alberto, os dois, Ernesto Guevara e Alberto, eles estavam conversando, meninos cheios de sonhos, cheios de planos, repletos de vida. No meio de uma conversa, eles resolvem fazer uma linda viagem que iniciaria na Argentina, norte da Argentina, e terminaria na Venezuela. A ideia deles era chegar à Venezuela. Eu convido vocês a visualizarem o mapa da América do Sul. Quando vocês olham o mapa da América do Sul, desloquem o olhar de vocês para a esquerda. Ali vocês vão encontrar o Chile, aquele país alongado, fininho. Vão subindo os olhos, vocês vão chegar à Bolívia, ao Peru, Colômbia, sempre pelo mar, tá bem? É esse o caminho que eles fizeram. Eles desceram do norte da Argentina, em direção aos Pampas, depois foram diretamente para o Chile, Valparaíso, Mar del Plata, não Valparaíso, Mar del Plata, e de lá foram subindo. O livro é muito bonito. Ele é parte dos registros que hoje estão nos arquivos. Esses registros estão nos arquivos em Havana, Cuba, e foram colocados na forma de livro, que, aliás, como sempre, eu convido os senhores a lerem na íntegra depois dessa obra. Vamos então a ela. Vamos começar o trabalho dos diários de Ernesto Che Guevara. O livro começa com uma carta. Sabe quem escreve essa carta? É o pai dele, o pai de Ernesto Che Guevara. E o pai dele nos apresenta, nos faz um apanhado geral da viagem que o filho dele faria. E olhem, imaginem o que é uma viagem com muitos e muitos problemas. Desde a moto que eles usaram, que era uma moto muito problemática e que deu muito trabalho a eles durante toda a jornada. Eles tiveram que... Vocês verão, logo a seguir eu vou mostrar para vocês um próprio corpo da obra. Mas então o pai do menino faz a apresentação do livro e também diz que ele não entendia muito bem o que o filho estava fazendo. Eles tinham... aliás, poucas pessoas entendiam. Ele olhava para o filho dele, um garoto muito inteligente, muito sensível. Em breve seria um jovem médico, tinha uma namorada que gostava muito dele, ele gostava dela. Ora, ele deixaria tudo isso para fazer uma jornada pela América do Sul, numa época na qual muitas complicações estavam em andamento? Pois é isso mesmo que o menino faz. Então, o pai de Ernesto Guevara escreve o seguinte. Alberto Granado é esse garoto que foi com ele, os dois numa única moto, está bem? Alberto Granado, um bioquímico irmão dos amigos de escolas de Ernesto, Tomás e Gregório, sugeriu que meu filho o acompanhasse em uma viagem através da América do Sul. Isso foi em 1951. Naquela época, Ernesto namorava uma jovem simpática de Córdoba. Minha família e eu estávamos convencidos de que ele iria se casar com ela. Um dia, ele anunciou: "Estou partindo para a Venezuela, pai." Pode-se imaginar minha surpresa quando lhe perguntei quanto tempo ficaria longe, e ele me respondeu: ficarei por 1 ano. E quanto à sua namorada? Eu perguntei. Se ela me ama, vai esperar, foi a resposta. Eu não compreendia, na época, que sua obsessão por viagens era apenas outro lado de seu zelo pelo estudo. Suas viagens foram uma espécie de pesquisa social, saindo para ver o mundo com os próprios olhos, mas tentando, ao mesmo tempo, aplacar um pouco do sofrimento humano, sempre que pudesse. E, de fato, esse pai ilustra com grande proximidade o coração desse filho. No livro aparece uma das cartas que o Ernesto escreve para a mãe dele, contando os problemas. Vocês imaginam que é uma viagem dessa, na década de 50, com uma motocicleta que precisava de muita manutenção antes de pegar uma estrada como aquela. Então acontece de tudo. O livro traz momentos em que o pneu da motocicleta furou, momentos em que a motocicleta quebrou e que eles não tinham nem dinheiro para consertar. Eles chegavam nos lugares e tentavam um trabalho como médicos, eles iam nas clínicas, nos hospitais, conhecer os outros médicos, buscar a carta de recomendação para ir aos lugares. Todo o tempo eles são fascinados pela Ilha de Páscoa, eles queriam muito ir para a Ilha de Páscoa, mas eles chegam por questão de um dia, horas, eles acabam perdendo o último barco que estava saindo para lá, o barco seguinte só muitos meses depois. São dois garotos, e o livro é lindo, mostrando os sonhos, as questões desses dois meninos. Vamos então agora ao que o próprio Ernesto escreveu. Ele disse: era uma manhã de outubro, me aproveitei do feriado daquele dia 17 e fui para Córdoba. Estávamos então sobre as parreiras da casa do meu amigo Alberto Granado, tomando nosso chimarrão, conversando sobre os últimos acontecimentos em nossas vidas miseráveis, ele colocou entre aspas isso, e mexendo no motor de La Poderosa 2, a Poderosa 2, de Alberto. É como ele chamava a motocicleta deles, a Poderosa 2. E aí eles estavam conversando, os meninos ali, né? Tomando chimarrão, batendo papo, e daqui a pouco um disse para eles: escute, por que a gente não dá um pulo até a América do Norte? Eles estão na Argentina. Aí o Ernesto disse para ele: mas como assim? Ele disse: ué, aqui ó, com La Poderosa, cara, vamos lá. Bem, não precisou de muito mais para os garotos começarem a sonhar e botar isso para frente. Ernesto disse: minha principal obrigação antes da partida foi fazer todas as provas em todas as disciplinas possíveis na faculdade. A de Alberto foi a de aprontar a moto para a longa jornada e estudar nossa rota de viagem. Naquele momento, ainda não imaginávamos o esforço que teríamos de fazer para cumprir nossos objetivos. Tudo o que enxergávamos era a estrada poeirenta à nossa frente. Tudo o que víamos era nós dois e nossa moto, devorando os quilômetros rumo ao norte. A lua cheia refletindo no mar pinta as ondas com faíscas prateadas. Sentados em uma duna, observando o vai-vem contínuo da maré, nós dois estávamos envoltos em nossos pensamentos. Para mim, o mar sempre foi uma espécie de confidente, um amigo, que absorve tudo o que eu lhe conto sem trair meus segredos, e que sempre me dá os melhores conselhos. Seu som pode ser interpretado como se preferir. Eles estavam encantados com tudo. Estávamos ao norte de Mar del Plata, sendo acolhidos por um tio meu e contabilizando nossos primeiros 1.200 quilômetros, supostamente os mais fáceis, mas que já nos ensinaram um respeito saudável pelas distâncias. consigamos ou não ir até o final, não vai ser nada fácil, e isso já é óbvio. Alberto ri de seus planos detalhadíssimos para a viagem, de acordo com os quais nós já deveríamos estar na última volta da corrida, quando, na verdade, mal começamos. Os meninos, toda a viagem, eles vão descobrindo, a cada passo eles descobrem tudo, é tudo novo para eles. Então eles chegam numa cidade, eles se encantam com as meninas, aí eles já querem ficar mais um tempo lá. Quando eles chegam ao Chile, eles dizem que as meninas da idade deles, no Chile, são muito simpáticas, acolhedoras, como todo chileno, eles dizem, eles generalizam, não é? E eles ficam encantados com as pessoas, eles querem conviver com as pessoas, eles querem... Parece que eles estão descobrindo cada segundo de novo o mundo. É assim que eles se portam. E quando chega a noite, eles estavam tão exaustos, tão cansados, que em qualquer lugar eles dormiam, caíam e dormiam de qualquer jeito onde eles chegassem. Bom, aí começam os problemas com a moto deles. E ele diz, a moto está muito difícil de controlar, porque o peso extra no bagageiro está no centro de gravidade, levanta a roda da frente ao menor lapso de concentração e nos manda pelos ares. Paramos em um açougue, compramos alguma carne para assar e leite para o cachorro, que não quer bebê-lo. Eu começo a me preocupar mais pela saúde do animal do que pelo dinheiro que paguei por ele. Descobrimos que a carne que compramos é de cavalo, é doce demais e nem conseguimos comer. Esse bichinho logo eles vão deixar. Não dá para levar na viagem, né? Então eles vão deixar logo adiante, bem alojado, numa casa. Ah, e eles têm muitos sonhos. O Ernesto conta que ele, durante essa jornada, até pelo que eles estavam vendo, eles viviam, para os padrões latino-americanos, início dos anos 50, eles viviam muito bem. Então ele conta que à medida que ele vai viajando com a moto dele pela América do Sul, ele começa a descobrir a América do Sul. E o que ele vê às vezes são belezas profundas, imensas, lagos, matas. Uma hora eles têm um trechinho apenas de mata e um resquício da floresta amazônica. E eles ficam sonhando e imaginando o que deveria então ser a floresta amazônica. E por onde eles chegavam, as pessoas olhavam admiradas, às vezes eles estavam muito sujos da viagem, às vezes eles estavam cansados demais. E quando começavam a conversar, olhem uma das perguntas típicas. Você vai se formar na escola de medicina dentro de um ano e está partindo? E você não tem nem a menor ideia de quando você vai voltar? Por quê? E o Ernesto escreve, não conseguir arrancar uma resposta precisa para todos os seus porquês desesperados, arrepiou todos os cabelos daquele homem. Ele diz que a mulher desse homem não tratou nada, com nenhuma cortesia aos dois, né? Quando eles estavam chegando nesse lugar. Então, Mar del Plata. Ele diz, passamos alguns dias nessa cidade portuária, consertando a moto, conhecendo o lugar. Estes foram os últimos dias em que nós não tivemos de nos preocupar com dinheiro. Uma dieta rígida de carne, polenta e pão deveria ser seguida à risca para esticar nossos patéticos fundos monetários. O pão agora tinha gosto de aviso. Eu não vou ser tão fácil de conseguir daqui para frente, meu amigo. E nós o mastigávamos ainda com mais gosto. Exceto por La Poderosa, é a moto deles, né? Como vocês já sabem, é a moto deles. Nosso lar móvel, nós olhávamos para o futuro com uma alegria impaciente. Parecíamos respirar mais livremente, um ar mais leve, um ar de aventura. Países distantes, feitos heróicos, belas mulheres, davam voltas e voltas em nossas imaginações turbulentas. A moto roncava com tédio pela longa estrada, livre de acidentes. São aqueles retões, né? Aquelas estradas cheias de poeira lá pro norte do Chile, que eles percorriam, eles se revezavam, porque eles cansavam muito. Então, uma hora um dirigia, o outro ia na garupa, depois eles trocavam para o outro guiar um pouco a moto. É, era muito cansativo, né? E a moto dava muito trabalho a eles também, que tinham que ter muita prudência. Ah, agora eles estão perto dos Andes, e ele diz: a estrada serpenteia ao pé da grande cordilheira dos Andes e depois desce bruscamente até chegar a uma pequena cidade feia, triste, mas rodeada de montanhas maravilhosas. San Martín fica... Espanhol é San Martín, né? Não San Martín. Fica nos declives verde-amarelos que terminam nas profundezas azuis do lago. Uma poça d'água com 500 metros de largura e 35 quilômetros de comprimento. O problema de clima e de transporte da cidade foram... Esses problemas foram resolvidos no dia em que ela foi descoberta como um paraíso turístico e teve seu pão com manteiga assegurado. Na nossa primeira tentativa na clínica local, falhou miseravelmente. Fomos aconselhados a tentar a mesma tática na sede do Parque Nacional. Lembrem, onde eles chegavam, eles procuravam os médicos locais. Né? Eles se apresentavam, às vezes conseguiam um bico, trabalho na clínica, isso dava um dinheiro para eles viverem por vários dias depois, né? E ele fala que cada lugar que eles chegavam, alguns eram tão lindos. Olhem as palavras que ele conta. Muitas vezes durante a viagem, desejávamos ficar em alguns dos lugares maravilhosos que vimos, mas só a floresta amazônica teve o mesmo poder sobre nossa faceta sedentária como esses lugares. Em 1952, em janeiro de 1952, ele escreve para a mãe dele, de uma das pequenas aldeias, depois de ter passado um mau bocado, ter parado no hospital, mal, ele escreve para a mãe dele. Ele diz assim: querida mamãe, eu sei bem que você não tem tido notícias minhas, mas do mesmo modo eu também não tive notícias nenhuma sua, e eu estou preocupado. Contar-lhe tudo o que tem acontecido a nós dois ultrapassaria o propósito dessas poucas linhas. Digo apenas que logo depois de deixarmos Bahia Blanca, 2 dias depois, na verdade, eu tive uma febre de 40 graus que me jogou na cama por um dia. Consegui me levantar no dia seguinte e acabei no hospital regional, onde me recuperei depois de 4 dias de uma dose de um remédio pouco conhecido. 2 pontos. Penicilina. Aí ele conta como tem sido a viagem, que o rosto dele já está ficando da textura do bronze, de tanto sol que eles levam no rosto. Né? E fala, manda um abraço, ele termina a carta dizendo: um abraço afetuoso de seu filho Ernesto. Mas esses meninos não estavam apenas descobrindo coisas bonitas, lagos, enseadas, aldeias, vendo moças bonitas e tantas outras, não. Eles também viam outras coisas. Eles, à medida que eles iam conversando com os médicos, eles iam se inteirando do que se passava também. Ele conta: nós conhecemos muitos médicos da nossa viagem pelo Chile, com os quais discutimos bastante o tema da leprologia, enfeitando um pouquinho aqui e ali. Nossos colegas do outro lado dos Andes ficavam impressionados, porque, como não tinham esse problema em seu país, eles não sabiam nada sobre a lepra e sobre leprosos, e admitiam jamais haver visto um. Eles nos falavam de uma colônia de leprosos que havia na Ilha de Páscoa, que tinha um pequeno número de leprosos. É É uma ilha belíssima. Eles disseram e nossos apetites científicos ficaram excitados. Esse médico, em particular, nos ofereceu generosamente qualquer ajuda que pudéssemos precisar em nossa jornada extremamente interessante. E botou entre aspas isso. Ele conta que depois que eles ouviram falar da Ilha de Páscoa, isso fica na cabeça deles por muito, muito tempo. Eles não conseguem esquecer disso de jeito nenhum. E um jornalzinho numa pequena cidade publicou uma matéria que ele achou assim. Ele se divertiu muito com essa matéria. Eles eram estudantes de medicina, esses garotos. E saiu a matéria. Dois argentinos especialistas em leprologia viajam pela América do Sul de motocicleta. E aí, mais embaixo, ele diz que em letras menores constava: eles estão em Temuco e querem visitar Rapa Nui. E a matéria prosseguia. Aqui no livro tem várias fotos, várias imagens. Uma delas ilustra essa matéria de jornal, que os dois ficaram assim: e agora? Como é que essa história aumentou desse jeito e ficou desse tamanho? Ele disse que num dia, a despedida da motocicleta, na primeira subida mais íngreme, a primeira de muitas outras que teria estrada, La Poderosa finalmente deu seu último suspiro. Um caminhão nos levou até a cidade, onde deixamos a moto no corpo de bombeiros e dormimos na casa de um tenente do exército, que parecia bastante honrado pela maneira como havia sido tratado na Argentina e fez de tudo para nos agradar. Foi nosso último dia como vagabundos motorizados e o próximo passo de vagabundos não motorizados. Parecia que ia ser um pouco mais difícil. Começava agora a fase de mochileiros, de caminhantes, de andantes para lá e para cá, né? E eles estranharam, claro. Né? Não, era outro dia. Ele disse que o Alberto, quando eles tiveram que se despedir finalmente da La Poderosa e seguir viagem, olhou para trás e tinha lágrimas nos olhos por se despedir da motocicleta que os levou até ela tão longe. E ele disse que aí é tudo diferente, porque aí eles chegavam nas cidades de mochila, os dois caminhando, as pessoas ficavam olhando, comentando quem eram, as pequenas aldeias, né? E as experiências começavam a acontecer. Por exemplo, eles chegavam numa cidade, o Alberto ia lá ver onde é que tem um hospital, onde tem um centro médico, ele ia lá conversar com os médicos. Olha o que o Ernesto fazia enquanto isso. Eu fui ver uma velha senhora asmática. A pobre coitada estava em um estado lastimável, respirando o odor de suor velho e de pés sujos que enchia seu quarto, misturando com a poeira de um par de poltronas, os dois únicos luxos da casa. Além da asma, ela tinha um coração fraco. É em casos como esses, quando o médico percebe que não pode fazer nada, que ele deseja mudança. Uma mudança que impedisse a injustiça de um sistema no qual até um mês atrás essa pobre mulher tinha de ganhar seu sustento trabalhando como garçonete, respirando com dificuldade, ofegando, mas encarando a vida com dignidade. Nessas circunstâncias, as pessoas da família, de famílias pobres, que não podem se sustentar, são rodeadas por uma atmosfera de aspereza mal disfarçada. Deixam de ser pais, mães, irmã, irmão, para tornar-se apenas um fator negativo na luta pela sobrevivência. E, por extensão, fonte de amarguras para os membros sadios da comunidade que se ressentem de sua doença, como se fosse um insulto pessoal contra aqueles que têm de apoiá-los. É aí, no final, para as pessoas cujos horizontes nunca ultrapassam o dia de amanhã, que nós percebemos a profunda tragédia que circunscreve a vida do proletariado em todo o mundo. Não havia muito que eu pudesse fazer por aquela mulher doente. Eu simplesmente aconselhei-a quanto à sua dieta e receitei um diurético e algumas pílulas para a asma. Eu ainda tinha alguns tabletes de Dramamina e deixei-os com ela. Quando saí, fui seguido pelas palavras de agradecimento da pobre velha e pelo olhar indiferente dos familiares. Alberto, nesse meio tempo, havia conseguido encontrar os médicos. Tínhamos de estar no hospital às 9 da manhã do dia seguinte. Aí eles foram no outro dia lá e conseguiram a duras penas uma carta de recomendação, mas os médicos locais lá não foram nada amigáveis com ele. Vocês imaginam a apresentação dos garotos, né? Com mochila, umas roupas cheias de poeira pela estrada e tudo. Então não era uma apresentação. O livro mostra várias fotos de como eles eram na época e realmente de admirar que ainda conseguissem essas cartas que eles buscavam e que abriam muitas portas para eles. Eu sei que algumas pessoas não conseguem ouvir uma história sem colocar um rótulo diante dela. Não conseguem mais ver a pessoa, não conseguem mais ver a vida da pessoa, não conseguem mais ver o ser humano como ser humano. Então, às vezes, vou contar um trecho da vida de Freud e dizer, esse é o Freud, e já descaracteriza. Vou contar uma vida de Heidegger, mas Heidegger, então já, o nome já vem antes e anula o ser humano que vai se apresentar. No caso do Ernesto Che Guevara também, alguns dizem, mas ele era comunista, era socialista, era de esquerda. Isso para alguns é um elogio, para uns é uma ofensa. O mundo tem muitas variáveis. O nosso intuito aqui não é falar de direita ou de esquerda ou de centro, nada disso. É apresentar seres humanos nas suas inúmeras funções, nos seus exercícios existenciais, como uma inspiração. E aqui, esse livro, traz apenas 2 meninos felizes, descobrindo a vida, brincando, namorando, quebrando moto, chorando, sorrindo. O Guevara aqui, ele já mostra o Ernesto como ele, a sensibilidade que ele tinha para o outro, para o mundo, para a vida. Ele se encantava com o mar, ele se encantava com as pessoas, ele se encantava com a pobreza. Na colônia de leprosos que eles ficaram um bom tempo convivendo lá dentro, né? Inclusive o pai dele na carta menciona que um amigo, um grande sacerdote lá da região, disse, olha, é de admirar que o teu filho tenha feito isso, porque eu mesmo como sacerdote teria dificuldade de fazer uma tal coisa, um gesto de doação tão grande. Esse menino respirava essa poesia, esse garoto respirava o mundo, e traduziu em poesia e nos deixou esse lindo livro, sobre os sonhos de 2 garotos na América do Sul, em 1950. Há cerca de 20 anos, eu fiz uma viagem de caminhonete, com uma velha caminhonete. Há 20 anos eu subi. Eu fiz uma viagem não pela América do Sul, mas eu saí de Porto Alegre, fui até a Amazônia Legal, pelo centro, pelo coração do Brasil. Entrei pelo Maranhão, Pará, e depois voltei pelo litoral. Foram 58 dias de estrada. E me lembrei muito quando saí. Uma das obras que eu tinha, que eu botei na caminhonete, eu botei muita coisa lá nela. Óleo, botei sabonete, botei medicamentos e usei em muitos lugares por onde eu passei, cruzei o país ali em Bahia, Minas Gerais, na horizontal, e depois subia, foi muita estrada. E naquela ocasião me lembrei muito dessa obra. Não foi a única, outra obras lindas como estas. E antes de partir para a viagem fiquei pensando, não é, que se iria encontrar coisas semelhantes. Uma das coisas que eu descobri é que, para mim pelo menos, não há 2 viagens iguais. Assim como a desses meninos foi uma viagem única, a minha na época também foi uma viagem única. E era uma outra época. Nós não tínhamos mapas computadorizados, Waze, nada do que temos hoje. E os meninos tinham muito menos que isso. Imagina, em 1952. Espero que tenham apreciado a nossa oficina de hoje e convido vocês para amanhã, às 8 horas, horário de Brasília, a acompanhar mais uma linda oficina.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.